Bem-vindos a mais um PrefCast, o podcast da Prefeitura de Paranavaí. Informação relevante e descolada. Aqui é o Américo e bola na trave levanta a torcida, mas não altera o placar.
Aqui é o Rodolfo e treino é treino e jogo é jogo.
Aqui é o Rafael, o jogo só acaba quando termina.
Isso aí, vamos lá. Recados importantes.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe está marcada para começar no dia 10 de abril. A aplicação das vacinas acontece até o dia 31 de maio em todo o país. O principal público-alvo da campanha são as crianças entre 6 meses a menores de 6 anos. A campanha deste ano também inclui os idosos a partir de 60 anos, gestantes, os trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada e as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Para ser imunizado, é necessária a apresentação da carteira de vacina, documento de identificação pessoal com foto e, para as grávidas, a carteira de gestante. Durante o período da campanha, basta procurar uma das salas de vacina das unidades básicas de saúde do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 14 às 16h. O município, através da Secretaria de Meio Ambiente, também está organizando mais uma campanha para coletar lixo eletrônico em Paranavaí. O objetivo da campanha é coletar materiais que não sejam mais utilizados pela população e descartar de maneira correta. A ação está marcada para os dias 10 e 11 de abril, na Praça dos Pioneiros, das 9 da manhã às 4 da tarde. O lixo eletrônico é considerado um grande problema para o meio ambiente e para a saúde. Estes produtos são constituídos por materiais que possuem metais pesados altamente tóxicos, denominados vilões silenciosos. Se descartados incorretamente, estes equipamentos possuem substâncias químicas em suas composições que podem provocar contaminação do solo, do ar e da água. Serão coletados itens como aparelhos de DVD, aparelhos de som, aquecedores, ar-condicionado, baterias de celular, cabos, caixas de som, carregadores, celular, central telefônica, computadores, entre outros.
Recado dado, vamos que vamos, solta o apito, Larsen. O nosso papo de hoje é com Rafael Otaviano, secretário de Esporte e Lazer. E a gente começa, Rafael, querendo entender o papel da Secretaria de Esporte e Lazer.
Legal, Américo, a toda a população aí. É importante a gente pensar que a Secretaria de Esportes e Lazer, ela não se restringe só a esportes de alto rendimento, como acontecia em outras oportunidades, né? A gente passou durante um período muito grande, não só em Paranavaí, mas no estado do Paraná e também no Brasil, com o esporte sendo fomentado especificamente para o esporte, para o alto rendimento. E hoje, né, o país caminha para uma otimização de recursos, né? A gente sabe que a dificuldade financeira é grande e nós temos aí que fazer gestão do recurso público, otimizando para que mais atendimentos sejam feitos em relação à nossa população. E nesse sentido, a secretaria hoje ela tem um viés diferente do que era décadas anteriores, trabalhando um pouco mais com as atividades físicas e saúde e também com projetos sociais, né? A iniciação esportiva dessa população, que hoje acabou se tornando uma lacuna da nossa própria educação física. E sem deixar também, como a gente vai falar lá na frente, de atender a alta performance, o esporte de rendimento, através de projetos, por exemplo, como o Bolsa Atleta.
Eu queria entender uma questão de prioridade, né? Que a gente tem a formação de crianças, atletas e cidadãos, a gente tem o apoio, então, ao esporte amador e também tem o apoio ao esporte de alto rendimento. Como que se define e planeja as ações dentro dessa prioridade? O que é priorizado dentro dessas frentes aí?
Então, a gente tem a prática de atividade física e lazer, né, da população, a gente tem o alto rendimento e a gente tem o esporte de socialização. Então, como que se define isso dentro da Secretaria de Esportes? Primeiro, a gente já vinha com alguns projetos, historicamente, dentro do município, que a gente procurou também já fazer um acompanhamento de perto. Segundo, que isso é discutido entre os diretores da Secretaria de Esportes. Para que a população tenha ideia, hoje é a primeira gestão de todas elas, em que todos os funcionários nomeados pela Secretaria de Esportes têm ligação esportiva na área da educação física. Então nós temos, por exemplo, eu que estou terminando o doutorado, a Ieda que está fazendo, ela terminou o mestrado, o Samuel que está fazendo o mestrado, o Magal que é pós-graduado e o Chuí que está fazendo o curso de educação física. Então hoje nós não temos nenhum cargo nomeado que não tenha ligação à área da atividade física, do esporte.
Seguindo a linha da gestão atual, em que todos os cargos são de profissionais técnicos.
Perfeito.
Né?
Então isso gera para nós uma confiança presença muito grande de discussões internas. Então, todos eles têm uma ligação dentro da nossa área. Então, a gente define algumas prioridades através da discussão com os próprios diretores, cada um no seu setor. Né? A Ieda, diretora-geral, o Samuel, diretor de projeto, o Magal, diretor de eventos, o Chuí, diretor de patrimônios. Após essas discussões, a gente encaminha para o Conselho Municipal de Esportes de Paranavaí, que tem sido um parceiro nosso também. Então, essas prioridades são atendidas dessa forma. É claro que com poucos recursos, o próprio esporte de alto rendimento se torna caro, porque ele exige uma sistematização, exige uma periodização e profissionais capacitados. Então o município não pode arcar com isso. Isso não é só particularidade de Paranavaí, isso tem acontecido em todos os municípios. Então a gente tem o esporte amador, a gente auxilia o esporte de rendimento, a gente auxilia, porém a gente não pode bancar, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com o caso da São Lucas. Né, que era bancada praticamente pelo município. Então a gente fomenta o esporte de alto rendimento através de um auxílio na elaboração de projetos e captação de recursos na iniciativa privada. Já os projetos sociais, eles vieram a ser contemplados fundamentalmente pela lei do chamamento público, a lei 13.019, que é uma lei federal que ela praticamente limita os gastos dos recursos, não só para o esporte, assistência social, várias outras áreas do município também são contempladas pela lei do chamamento público, para prioridades de projetos que sejam de interesse público. É, o que é de interesse público? É aquele interesse, às vezes, que não é de meia dúzia de pessoas, mas que é de interesse à comunidade. E a comunidade, de maneira geral, ela anseia por projetos de atividade física e saúde, de lazer e também os projetos sociais para que seus filhos possam ter a sua iniciação esportiva, haja visto, como já foi dito anteriormente, existe uma lacuna dentro da própria educação física.
Muito bem, Rafael, muito obrigado.
Bom, Rafael, entrando aqui então nos principais avanços que o município já teve nesses 2 anos da atual gestão, você falou sobre o chamamento público, que tem um viés diferente, e agora vamos entrar no Bolsa Atleta. O que que o Bolsa Atleta trouxe para os atletas do município?
O que que é a lei do Bolsa Atleta? Né, a gente tem as categorias do formação, do educacional, do estadual e nacional. Então o atleta, através da sua modalidade, ele se cadastra aqui na Secretaria Municipal de Esportes, e aí a gente tem uma comissão nomeada por decreto da prefeitura que faz a análise desses currículos. Importante salientar que às vezes as pessoas nos questionam o porquê que algumas modalidades não são contempladas. Porque lá atrás, no início da distribuição de recursos do Bolsa Atleta, ficou a cargo das próprias modalidades a opção de ter um recurso disponibilizado para o Bolsa ou não. Então por isso que às vezes alguém pergunta pra gente, alguém nos procura e pergunta por que tal modalidade não é contemplada no Bolsa Atleta. E outra situação é que a gente procura contemplar as modalidades que efetivamente representam o município em competições oficiais. O que são competições oficiais? Jogos Abertos do Paraná e Jogos da Juventude. É, ainda com o Bolsa Atleta, a gente iniciou com um recurso relativamente até bom, né, de R$ 105.600 em 2017. No ano de 2018 fomos para R$ 273.000 e no ano de 2019 a gente tinha uma estimativa de R$ 310.000 pagos ao Bolsa Atleta. Alguns valores ainda não foram contemplados.
E é importante salientar também, Rafael, o crescimento do número de atletas contemplados. Exatamente. Que a gente teve 59 em 2017, 78 em 2018 e agora alcançamos a marca de 88 atletas em 7 modalidades contempladas.
Tão importante quanto, Américo, Rodolfo, a efetividade do projeto do Bolsa Atleta. Para se ter uma ideia, o atletismo, ele praticamente duplicou, ele fez mais que o dobro de medalhas de 2017 para 2018. E a expectativa é que ele aumente ainda mais para 2019, tudo isso em função do recurso do Bolsa Atleta.
Inevitavelmente, Rafael, um trabalho organizado, otimizando recurso, com pessoas preparadas, dando suporte por trás, com certeza o resultado vem. Né? E a gente está vendo isso.
E ainda só para finalizar essa situação do chamamento e do Bolsa Atleta, um anseio da comunidade era o auxílio à própria modalidade de atletismo. Né? Então nós tivemos a duplicação do recurso desde quando o prefeito Kaique assumiu a secretaria em 2017 para o ano de 2019, o recurso do atletismo foi dobrado.
Rafael, e dentro do Bolsa Atleta, o município também atende atletas paralímpicos.
Isso, a gente desde 2018, nós tínhamos um sonho e várias reuniões foram realizadas com alguns setores da sociedade ligado à questão paralímpica, e a gente resolveu disponibilizar um recurso para que projetos fossem desenvolvidos. Como a gente já tinha a experiência de que algumas modalidades já tentavam trabalhar, a gente optou por começar por algumas apenas. Essas modalidades foram o atletismo e o badminton. Qual é a dificuldade que a gente está encontrando para isso? Primeiro, porque as limitações são diversas. Então, quando a gente fala de, por exemplo, de pessoas com limitações físicas, a gente tem que pensar em acessibilidade. Então, ainda não estamos preparados para essa acessibilidade completa, né? Então, a gente optou por essas duas modalidades justamente no sentido de que a gente poderia atender a um grupo específico dentro dos que têm necessidades especiais. Só que a gente está com dificuldade de captação dessas pessoas. Nós não encontramos ainda o mecanismo necessário para buscar essas pessoas para a prática. Ainda tem um certo receio, ainda tem um paradigma a ser quebrado. Mas o município disponibilizou o recurso e agora fica a critério das próprias associações que estão sendo beneficiadas pelo recurso essa captação de atletas. No caso, o badminton e o atletismo. Também tivemos uma conversa com o Neil, que é presidente de uma associação lá do Sindicato dos Bancários, de pessoas portadoras de necessidades especiais, para que ele nos auxilie aí e possa estar trazendo essas pessoas. E algumas empresas, né? Me parece o Correio, os próprios supermercados têm pessoas, uma cota de pessoas com necessidades especiais. Então o município fez a sua parte, agora a gente vai estar juntamente com essas associações auxiliando no sentido de captação desses atletas. E quem sabe até para 2020 a gente tem o Bolsa Atleta Paralímpico.
Agora, Rafael, eu queria falar sobre um tema que é polêmico e com o objetivo de esclarecer para a população de uma vez por todas. O Kaique já falou isso em live, já postou isso no seu perfil, mas é importante a gente também tentar esclarecer aqui no nosso podcast, que é a questão das associações, né? Elas funcionavam anteriormente de forma irregular, né? E com a entrada da nova gestão existia uma orientação diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
No caso das associações, por exemplo, esportivas, elas vinham num modelo diferente, que não era do chamamento público, né? Era um fomento ao esporte através da subvenção. Então, a lei do chamamento eu já expliquei e veio a facilitar muito. Com relação às associações que não são esportivas, elas sempre foram parceiras do município no sentido de manutenção, principalmente dos campos de futebol em Paranavaí. Como o Kaique andou investigando a prestação de contas de algumas associações, isso gerou contratempos para algumas associações, elas mesmo praticamente se afastaram da manutenção do campo. Então, a gente está fazendo o que é legal, mas o que é legal gera um processo de transformação e readequação para todos. Então, hoje a gente tem tido muitas reclamações em relação à poda dos campos, né, que eram feitos muitas vezes pelas próprias associações, porque a gente tinha associações que trabalhavam direito, né, não eram todas que
sim,
não trabalhavam adequadamente.
Isso,
né? E acaba com os bons pagando pelos ruins. E hoje a gente está com esse processo de readequação. Por exemplo, a poda dos campos, a gente recebe muita reclamação, às vezes, do Sumaré, do Campo Belo. Enfim, quais são as medidas que a gente está tomando para isso? Nós estamos tentando abrir um processo de licitação juntamente com o meio ambiente para que seja contemplado esses campos. Não sendo possível essa abertura desse processo de licitação, nós também já estamos buscando os orçamentos para a compra de um trator similar ao que tem no estádio municipal para que seja contemplado esses campos. Então é só uma questão de tempo, né? E aí, quando se diz tempo no setor público, a gente não consegue estabelecer esse prazo para que a gente possa regulamentar e que o município daqui para frente possa fazer essa manutenção.
Perfeito, Rafael.
Rafael, outra ação que a gente tem aqui que o município já executou nessa gestão foi a reforma do ginásio Lacerda Braga, o Lacerdinha. O que vocês fizeram lá para deixar ele em boas condições de uso para quem precisa utilizar o ginásio?
Quando a gente assumiu a gestão, né, o Kaique, no caso o prefeito, e eu, a Secretaria de Esportes, a gente não tinha um espaço em Paranavaí do município, um ginásio em condição de abrigar grandes eventos. A gente percebia que o Lacerda estava extremamente sucateado, né, era uma ansiedade, inclusive, da própria São Lucas, a reformulação da praça. E aí, com o apoio aí do prefeito, de alguns secretários que se mobilizaram, no caso do Gilmar também, o Carlos Alberto da Controladoria, a gente sentou, conversou e, com recurso próprio, o município investiu aproximadamente R$50 mil no Lacerda. O que foi feito? Pintura externa, pintura interna, a pintura da quadra com o epóxi, que é uma tinta emborrachada, que hoje, digamos, não é o padrão ouro dos pisos de quadra, mas é um piso que é muito utilizado, inclusive, na Liga Nacional, pelo seu baixo custo de manutenção, né? Então foi feita essa pintura com a tinta epóxi.
Parece que foi trocado também o placar eletrônico.
Foi trocado, né? O placar eletrônico, que era desde 1994, quando a São Lucas disputou a Taça Brasil Sub-20, né? O placar eletrônico foi colocado, vinha dando muitos problemas, era motivo até de chacota, porque todos os jogos que tinha aqui terminava sem o placar eletrônico, então a gente comprou um placar eletrônico mais moderno. Foi trocado todas as redes de proteção, a rede das traves, enfim. Refizemos a parte elétrica da cabine de imprensa e o ginásio ficou em boas condições aí, dentro das suas limitações de capacidade público, para receber jogos oficiais na cidade de Paranavaí.
Ô Rafael, fala um pouco pra gente das mini arenas esportivas da Vila Operária e dos três conjuntos. Como que isso surgiu, de onde veio?
As mini arenas, elas foram através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, que tem sido um grande parceiro nosso, o Tião Medeiros, né? O Tião nos beneficiou e nos presenteou com essas duas mini arenas. Essas mini arenas, né, aí um envolvimento enquanto Secretaria de Esportes com o próprio prefeito, a localização, importante se dizer que foi colocado na Vila Operária, e também nos três conjuntos, porque havia uma demanda grande de práticas de atividade esportiva nesses locais, em especial os três conjuntos, né? Mas que fique claro que as mini arenas não são especificamente de uso da comunidade local, elas são do município do Paranavaí. Então qualquer pessoa, claro que existe o deslocamento, mas pode tá participando. Se você tem um grupo de amigos, de crianças e queira participar, não é exclusivo do bairro, mas sim do município de Paranavaí. Então foram instaladas nesse local e a gente já está contemplando esses locais também através do chamamento público, com projetos de Futebol Society, através da Associação Era, que venceu o chamamento público e vai estar desenvolvendo um excelente trabalho nesses locais.
Uma coisa que vem surgindo, eu vejo muito nos posts da Prefeitura, comentários relacionados ao Noroestão. Queria que você falasse um pouco sobre como está a utilidade do Noroestão hoje, como que a gente consegue utilizá-lo hoje.
Eu não vou me estender muito na questão burocrática da operacionalização do Noroestão, é um projeto de 3 milhões, né, que foi fatiado em 3 etapas de 1 milhão, então só foi contemplada a primeira etapa. Então, às vezes a população não sabe, entende que o Noroestão foi reformado e hoje está pronto e novo para ser reutilizado com grandes eventos. E não, ele só foi feito a primeira etapa. A segunda etapa custaria aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e pouco, e a terceira etapa esse mesmo valor. O que a gente está fazendo é tentar, com recurso próprio, colocar dentro da segunda etapa e terceira etapa ele em condições, pelo menos, de uso. Isso já está acontecendo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, algumas associações que são conveniadas ao município utilizando, né? O caso, por exemplo, do handebol, que tem treinado lá, o próprio voleibol tem feito seus treinamentos lá. A São Lucas, esporadicamente, quando precisa treinar em quadra 40x20 para enfrentar algum adversário fora de casa, faz seus treinos lá. O atletismo, de vez em quando, faz trabalho lá de força e velocidade no próprio Noroestão. E a gente tem promovido também alguns eventos, né? Recentemente nós tivemos o evento de férias que foi realizado dentro do Noroestão. Então, assim, ele não está totalmente aberto à comunidade, porque a gente precisa fazer alguns ajustes, tem algum problema ainda da parte elétrica que está sendo licitada, mas a gente aos poucos já vem introduzindo projetos e colocando ele, de certa forma, à disposição para a comunidade, mesmo que parcialmente.
Legal.
Sem contar também que agora o Noroestão virou um ponto da cidade pelos grafites e pela beleza que ele tem.
E é legal também citar que, além do Noroestão estar com uma cara revitalizada na parte externa, com artes sensacionais aí feitas por grafites e artistas de Paranavaí, a CEMEL também vai ser em breve aí contemplada com uma arte. Não vou falar aqui, não vou revelar, deixar para que as pessoas passem aqui e vejam nas próximas semanas. Mas o Henrique Moura está liderando uma frente aí de fazer uma pintura sensacional aqui na CEMEL também.
Aliás, até aproveitando a oportunidade para agradecer, né, o pessoal da grafitagem aí, que se organizou, né, a margem até da própria secretaria, junto com o prefeito. E só pegando um gancho do entorno do Noroestão, já que a gente está aqui esclarecendo para a população algumas coisas, aquela quadra de tênis que as pessoas viam ali abandonada há muitos anos, a gente tentou uma revitalização dela para a prática do futevôlei, né? Infelizmente, a areia que veio, ela acabou vindo com mato, né? E aí fica um tempo sem ninguém usar e o mato cresce muito rapidamente. Então, em que pé que tá? A gente tem uma parceria com a Associação de Futevôlei de Paranavaí, que foi quem nos ajudou, fez toda a parte do alambrado, caixote, nos ajudou aí na colocação dos suportes do futevôlei. Só que eles ainda não conseguem, porque a gente está aguardando uma nova areia que vai vir, né? Que vai ser tirada essa areia que está lá, colocada essa nova areia para ficar como na Praça dos Pioneiros. E a ideia nossa, lógico, é num futuro a gente colocar uma iluminação, colocar uma arquibancada e fazer ali um ponto de modalidades hoje que são muito praticadas. A gente tem uma demanda muito grande pela quantidade de espaços que a gente possui para práticas de atividade de que a gente chama de praia, né? De areia, que é o hand beach, é o futebol de areia, é o futevôlei e é o voleibol de praia que tem nos orgulhado muito aí com muitas medalhas nas competições oficiais. Então essa praça, a gente, quem passa ali vê um aspecto, essa quadra é um pouco realmente assustador, mas a gente está tudo sob controle, a gente está aguardando chegar essa areia. E a gente teve aí vários caminhões de areia que foram colocados nas duas quadras de baixo, né? Agradecer até o secretário Ramiro do Meio Ambiente, que nos auxiliou nesse sentido. É, a gente fez a troca das tabelas ali da quadra do Street Basquete, que eram de madeira e estavam apodrecendo. A gente optou por uma de lata, né? De ferro, para que ela pudesse ter uma durabilidade maior. Estamos fazendo sempre a manutenção das redes, da redinha, e colocamos a rede de proteção do basquete ali, que era um anseio da própria comunidade também, para que a bola não fosse na rua.
Muito legal, Rafael.
Bom, além de tudo isso que o Rafael já falou, nós tivemos também a criação de um centro de artes marciais, uma reforma no ginásio do Sumaré com a pintura e troca de rede de proteção, um aumento no número de modalidades que são atendidas pelo transporte da secretaria, a reativação dos banheiros nas praças dos Pioneiros e Praça Espanha e também, Rafael, o projeto de férias e o projeto de verão que a secretaria tem feito.
Muito bem, Rafael. Agora a gente quer falar sobre os projetos que estão em andamento na Secretaria de Esporte e Lazer.
Nós estamos aí analisando um estudo sobre uma lei de incentivo municipal de esportes, né? Só lembrando que o Bolsa Atleta é uma lei que só apenas aproximadamente 21 municípios do Paraná tem. Paraná vai uma delas. Então a gente está pegando até um modelo de Campo Mourão para a lei de incentivo ao esporte, discutindo bastante com o secretário da Fazenda, Gilmar Pinheiro, e com o Benjamin, que é o nosso procurador jurídico. A ampliação do Bolsa Atleta para novas modalidades, né, que sejam contempladas. Por exemplo, esse ano a gente teve o caso do vôlei de praia, que não tinha o seu recurso disponibilizado para o Bolsa Atleta. A gente conseguiu essa disponibilização do recurso e hoje está sendo contemplado. O ginásio Norestão, que a gente está licitando através de um recurso da Lei Pelé, os equipamentos como tabela hidráulica, placar eletrônico, traves, para deixar ele em condição de abrigar grandes eventos esportivos. E paralelo a isso, a gente tem a licitação também, a elaboração do projeto de iluminação, para que seja feita a licitação o mais rápido possível. O ginásio da Graciosa também, a gente está com ele bastante, numa situação bastante delicada, pelo vandalismo, né, pela má utilização, e até por não termos um funcionário lá, é bom que se diga, mas a gente vai iniciar agora um processo de licitação da pintura, para aí na hora que ele estiver pintado, a gente poder estar mexendo em banheiros e vestiários. E a gente também está pensando em sediar, né, vamos protocolar na Secretaria de Esporte do Estado, ser sede dos Jogos da Juventude, fase regional para 2020 aqui na cidade de Paranavaí.
Rafael, a Secretaria também é responsável por diversas frentes de trabalho. Temos aqui os calendários de eventos esportivos que a Secretaria faz, as aberturas dos Jogos Escolares do Paraná que não eram feitas antes, torneios de bets, artes marciais, futsal popular, diversas modalidades que são contempladas pela secretaria e também a manutenção das ATIs, que às vezes gera algumas reclamações, as pessoas sempre estão de olho nisso. Como que é feito esse trabalho com as ATIs?
Com relação às ATIs, teve assim, a gente tem aproximadamente 20 e poucas ATIs instaladas na cidade de Paranavaí. Não é perfil da administração nossa, né, em especial do Kaique e eu, como secretário de esporte, ficar instalando ATI por instalar. Né, até porque eu estudei com o idealizador das ATIs, que chama-se Roberto Nagahama, ele era secretário de Maringá e buscou, acho que na China, esse modelo. E ele foi bem claro, inclusive, numa participação dele em programa de rádio. Quando, na verdade, as ATIs não poderiam ser instaladas indiscriminadamente como estão sendo. Elas deveriam fazer parte de um programa de saúde vinculadas a uma UBS com a participação de um profissional de educação física em determinados momentos para orientação. Então, assim, criou-se essa demanda grande de atendimento das ATIs, muitas delas bem frequentadas e outras nem tanto, né? Acabou virando ponto de encontro para as pessoas sentarem e até de vandalismo. E o município, às vezes, não consegue estar dando conta dessas demandas todas. E a gente trouxe aí um especialista o Wilson Matsunaga, que é o representante da Ziober, que ele fez um levantamento das situações das ATIs nossas. Não colocou em situação crítica, né? E a gente está fazendo a abertura do processo de licitação para que possa estar fazendo a manutenção dessas ATIs e deixando elas em condição de utilização na melhor maneira possível pela comunidade.
Rafael, é importante a gente falar de um tema polêmico que vem sendo discutido aí ultimamente nas rádios, nas redes sociais, que é o estádio. É importante, para início desse tema, é importante que a população saiba, o Valdemiro Wagner é do município, não pertence ao ACP. Outro ponto importantíssimo é informar a população que o estádio ele dá prejuízo para a prefeitura mensalmente, não vem conseguindo trazer público nos seus eventos, proporcional à sua estrutura. E outro ponto, acho que até dentro do prejuízo, importante até passar um dado para a população, que só de conta de água existe um prejuízo mensal de R$12 mil. Isso é só um exemplo. E nem por isso a prefeitura deixou o estádio abandonado largou o estádio, né, a Deus dará. Eu queria que você, Rafael, falasse pra gente um pouco sobre o WW.
Bacana. Na verdade, assim, o estádio Valdemiro Wagner, Dr. Valdemiro Wagner, ele foi construído num momento diferente, não só de Paranavaí, mas do futebol brasileiro. Início da década de 90, o futebol se fortalecia, tanto que fomos campeões mundiais 2 anos depois, e a própria seleção começou a ser montada no Amistoso aqui em 1992. Então era um período em que o poder público poderia ter realmente uma participação maior em termos de auxílio ao futebol profissional. Então, assim, a gente só tem a parabenizar a construção do estádio, que na época foi um dos mais modernos do Brasil. Então, assim, o que se está se discutindo hoje, Américo, Rodolfo, não é o porquê se construiu, se é feio, se é bonito, se ele é um cartão postal ou não. É realmente a questão do quanto ele é oneroso hoje para o setor.
A questão da gestão mesmo,
isso,
né, Rafael?
A gente teve, eu particularmente sou um apaixonado por futebol e um estudioso, e assim, eu posso garantir para vocês que nós não tivemos mais que 6 ou 7 jogos no estádio ao longo desses 28 anos com um público superior a 10 mil pessoas. E ele foi projetado para 25 mil pessoas. Então vamos às dificuldades que a gente encontra hoje. O projeto inicial do estádio, ele era para aproximadamente 25 mil pessoas. O bombeiro limitou essa capacidade por questões de saída de emergência, questões técnicas do bombeiro, e a gente, claro, corrobora com o pensamento deles, para 13.700 pessoas. Ocorre que a lei, o Estatuto do Torcedor, não permite que acima de 10 mil pessoas você não tenha um sistema de monitoramento, que hoje é caro e que se a gente fosse colocar, nós teríamos outros pontos críticos da cidade para serem colocados. Então, essa limitação de capacidade cai para 9.999. Ocorre que com algumas exigências que são feitas dos laudos pela Polícia Militar, Bombeiro, ela nos limita ainda mais a capacidade para esse ano para 4.900. Então, só para se entender, hoje o estádio vai estar liberado só a parte da coberta para a disputa do campeonato da segunda divisão e a parte do visitante por obrigatoriedade. Você tem que disponibilizar um setor diferente para ele. Isso dá em torno de 4.900 pessoas. Eu acredito que a média de público para Paranavaí seja muito abaixo disso ainda. Ou seja, um estádio de 4.900 pessoas para Paranavaí contemplaria, salvo raras exceções de uma final de campeonato paranaense, que eu acho até pouco provável que isso aconteça
nesse momento,
né, num período curto de tempo, acredito que essa seria a capacidade. Para se levar em consideração, eu levantei que em 2017 a média de público do ACP girou em torno de 744 pessoas e em 2018, pela campanha muito ruim, ficou em 140 e poucas pessoas, sendo que na última partida o público foi de 2 pagantes. Então, assim, é uma estrutura realmente muito grande para se manter ela. Eu diria que é humanamente quase que impossível para uma secretaria de fomento ao esporte amador como a nossa, já que a finalidade é para futebol profissional. Outro dado importante é que a maioria dos estádios, a gente está percebendo que eles são particulares, estão sendo transformados em ou sendo privatizados ou concessões de uso, que foi o caso do Maracanã até para a Copa do Mundo. Ontem eu estava vendo a informação de que o governo do estado estará repassando, facilitando os trâmites para o repasse a Flamengo e Fluminense.
E outros se transformando em arenas que recebam shows
multiuso,
e outras
que inclusive coisas. Quando os clubes têm partidas, elas são transferidas para outro local para que seja fonte de receita para os próprios clubes. Enfim, e clubes procurando estádios menores, como o Flamengo tentou no Ninho do Urubu, o Atlético joga lá no estádio do América, na Independência. Enfim, Então, o estádio hoje, eu estive avaliando um processo de licitação, uma concessão de uso, perdão, do estádio Sorocaba. A prefeitura também, assim como em Paranavaí, ela não permite mais, ela não entende, e a própria população também compreendeu isso, de que o poder público tem que subsidiar isso para uma equipe profissional estar explorando comercialmente, e aí não vem ao caso esse tipo de exploração, é para manutenção da equipe, mas é uma exploração. E lá, a gente teve um custo mensal, eu vi no edital, de 83 mil para manutenção do estádio em Sorocaba, onde tem uma equipe na primeira divisão do futebol paulista. Então a gente estima aí, se você me perguntar quanto gasta o estádio hoje, eu não tenho esses números, assim, cravados, porque se deixa de fazer aquilo que precisaria por falta de recurso, por falta de condição de fazer. Então, se fosse fazer aí, tudo que se necessita no estádio, eu colocaria em torno de 30, 50 mil, basicamente, por mês.
Recurso que poderia estar indo para a educação, para a saúde, que poderia estar sendo investido até no esporte amador de Paranavaí.
Exatamente.
Então, até para finalizar o tema do estádio, o que está sendo planejado para o estádio para os próximos anos não é nada contra a história, contra a importância do estado e representatividade que ele tem para Paranavaí, mas sim está sendo analisado friamente no âmbito da gestão para otimizar o recurso público.
E paralelamente a isso, eu vou finalizar com o que você falou. Se a gente fosse manter ele, seria entre 30 e 50 mil. Você falou da conta de água, né? Então veio 12 mil no mês de fevereiro e 9 mil no mês de março. Se você multiplicar isso pelos 12 meses, você vai ter mais de 100 mil reais gasto em água de vazamento dentro do estádio. Rafael, mas não dá para acabar com esse vazamento? Dá, mas você tem que descobrir onde que ele está dentro de todo o estádio.
Você
que é uma
cria
estrutura.
Mais uma necessidade de gasto.
E a gente entra no projeto de reforma. Alguém vai ter que quebrar aquilo ali para descobrir onde estão esses vazamentos. E aí precisa do projeto de reforma, enfim. Então é difícil realmente hoje para o poder público estar mantendo isso. Então os encaminhamentos estão sendo dados. Eu fico feliz até que, nesse sentido, o próprio prefeito Kaique assumiu à frente dessas negociações em relação ao estádio. Tenho certeza que ele, ouvindo todos os setores da sociedade, Secretaria de Esportes, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria Jurídica,
A própria população.
A gente vai ter o melhor encaminhamento possível e, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir aí ter uma casa para o ACP disputar o seu campeonato e quem sabe aí que a gente volte a ser grande e, como o Kaique diz, o time, o estádio crescendo junto com o crescimento do time.
E novamente ele chegou com inspiração.
Rafael, então só nos resta aqui agradecer a sua participação aqui no nosso podcast da Prefeitura. Muito obrigado pela sua participação. Nos ajudou a esclarecer o tema de esportes e lazer. Esse é o nosso objetivo, esclarecer os temas do município de Paranavaí, esclarecer o papel das secretarias. Isso tem sido feito com o apoio dos secretários. E muito obrigado por você ter nos apoiado hoje aqui na gravação desse PrefCast.
Eu que agradeço a oportunidade. Às vezes a gente não tem essa possibilidade de estar fazendo um atendimento individual à população, então essa é uma oportunidade única de que essas informações cheguem. O tempo até foi curto, a gente teria até mais coisas para falar, mas procuramos aí concentrar talvez nos temas mais polêmicos para não se furtar também a esse tipo de assunto. Eu quero agradecer a vocês aí por esse trabalho, né, de estar levando essa informação à população. Agradecer ao deputado Tião Medeiros, que tem sido um parceiro nosso, e principalmente os colegas ali secretários, que a gente tem tido uma interação muito grande, e em especial o prefeito Kaique, que tem nos dado todo o apoio para que a gente possa desenvolver essas ações, sempre pensando primeiro na legalidade e depois, paralelo a isso, os benefícios que a população pode ter com a indicação de pessoas técnicas para cada setor.
Perfeito, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um capítulo, mais um episódio do PrefCast. Até a próxima. Tchau!